Então, nós estamos ainda nesse segundo rei dessa sequência de quatro. Esses eram os quatro últimos reis. A gente já tem falado bastante sobre essa sequência. Então, nós estamos aqui nesse segundo rei. Vamos abrir em segundo reis 23, versículo 34. Segundo reis 23, 34. Também já vimos uma parte dessa sequência aqui, mas só para a gente ver aqui então toda essa parte aqui do rei Jeoiaquim. Então, 34, faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, era o nome dele antes, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim. Porém, tomou consigo a Jeoacás, que era esse primeiro, que ficou só 3 meses. Tomou consigo a Jeoacás e o levou ao Egito e ali morreu. Não sabemos se morreu muito tempo depois ou pouco tempo depois, mas ele reinou 3 meses só. O rei do Egito veio, levou embora e colocou o irmão dele, que inclusive era mais velho, né? Esse Jeoaquim era mais velho. Segundo reis 23, 35 agora. Jeoaquim deu aquela prata, aquele ouro a faraó. Porém, para dar esse dinheiro, conforme o mandado de faraó, teve de criar imposto no país de cada um, segundo a sua avaliação, exigiu a prata e o ouro do povo da terra para o dar a faraó Neco. Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zebida, filho de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Continuando, capítulo 24, versículo 1. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e invadiu a terra. Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Então, aqui vocês estão, acompanham esse aqui, né? Desses 11 anos, os primeiros 4 ele foi vassalo, ele foi subordinado ao Egito. Depois, durante 3 anos, depois que Nabucodonosor, na verdade, foi nesse ano que ele assumiu o poder em Babilônia, né? Então, Nabucodonosor se tornou a potência, né? Substituiu as outras potências, né? E então, durante 3 anos, como está falando aqui, né? Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. O que quer dizer ficou sendo seu servo? Ele tinha que pagar imposto, né? Tinha que pagar. Então, antes ele estava pagando imposto para o rei do Egito, agora ele passou a pagar imposto ao rei de Babilônia. Mas depois mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. Então, aqui, esses 4 anos finais do tempo dele, ele se rebelou, fazendo, não vou pagar mais imposto. Ele se rebelou contra o rei de Babilônia e ficou sendo independente, né? Ok? Então, esses são os 11 anos. A gente já falou sobre vários momentos, né, no reino de Jeoaquim. Nós buscamos várias informações do profeta Jeremias, nós vimos, porque aqui fala que ele fez o que era mal diante do Senhor, mas não fala muito o que ele fez. Mas no livro de Jeremias nós descobrimos que esse cara que impôs um imposto pesado sobre o povo para pagar para o Egito e provavelmente continuou cobrando do povo para pagar para a Babilônia, esse rei, ele fez mansões, ele não só pegou dinheiro para pagar a esses reis de fora, mas ele pegou dinheiro também para viver em luxo, né? Então nós temos essas informações no profeta Jeremias. Também vimos como Jeremias, Deus falou com Jeremias para escrever todas as profecias dele. Baruque escreveu, ele levou e leu para os príncipes, depois eles levaram para o rei, e esse rei pegou o rolo, né, pegou tudo que estava escrito, cortou com canivete, queimou no fogo, e ninguém nem ficou com medo do que Deus poderia fazer. Então nós temos várias informações que a gente já viu sobre esse rei Joaquim. Nós vamos, só terminando de ler esse pedaço aqui, então, durante 3 anos ele foi servo, depois durante os últimos 4 anos ele se revoltou contra Nabucodonosor. Versículo 2. O Senhor enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus. As tropas caldeus são os de Babilônia, né? Caldeus, as tropas dos Círios, as tropas dos Moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Se você olhar o mapa, Babilônia fica um pouquinho mais longe, onde hoje é Iraque. Agora, esses outros povos, Ciro é onde é a Síria mesmo hoje. Moab e Amon, os dois, é onde é Jordânia hoje. Então, são os que ficam mais próximos a Israel. O que estava acontecendo? Só para, assim, aqui a gente tem algumas informações, e aí os estudiosos vão buscando informações também nas pesquisas de outros documentos e achados que eles têm. O que está acontecendo aqui? Nabucodonosor, ele se tornou a grande potência daquela região. Ele derrotou a Síria, que tinha sido a potência anterior. O Egito estava subindo, queria se tornar forte. Foi o Egito que tirou esse primeiro dessa sequência de 4, né? Tirou Jeoacás, o Egito que estava dominando. Na verdade, Josias, que é o pai desses... Josias era o pai desses 3, 1, 2 e 3. Esse terceiro aqui é filho do segundo, mas os outros eram todos filhos de Josias. Josias foi um rei excelente, mas no fim ele foi morto pelo rei do Egito. Ele foi enfrentar o rei do Egito numa batalha e foi morto. Então o Egito estava tentando se tornar uma potência, mas nesse momento aqui, depois de 4 anos, Nabucodonosor derrotou o Egito e também tomou conta Judá. Era muito fraco, eles não tinham exército forte, não tinham condições de fazer nada, então ele também se tornou servo de Nabucodonosor. Nesse momento aqui foi que Daniel foi levado para o cativeiro, por isso que na aula passada nós falamos até do sonho de Nabucodonosor, falamos sobre aquele de Daniel, por causa de ser exatamente nessa época que esse acontecimento do início de Daniel, né, foi nessa época, porque quando Nabucodonosor entrou, derrotou o Egito e tomou conta de Judá também, ele levou para o cativeiro, a primeira leva do cativeiro para Babilônia, primeira leva, e Daniel estava nessa primeira leva. Então foi isso que a gente estudou na aula passada. Agora, o que aconteceu 3 anos depois? O que aconteceu 3 anos depois foi que Nabucodonosor, que ainda estava se estabelecendo, Babilônia, Nabucodonosor ainda estava se estabelecendo como potência, ele ainda tinha muita coisa para consolidar. O pai dele faleceu, eu não sei todos os detalhes, mas Nabucodonosor precisou voltar para a terra dele para resolver problemas internos, né, depois desses 3 anos aqui. E nesse momento, o Egito, que tinha sido dominado pela Babilônia, mas ainda estava querendo levantar a cabeça, começou assim, a aproveitar esse pequeno vácuo, né? Nabucodonosor voltou com os exércitos dele para resolver problemas internos e ficou meio que um vácuo de poder. E o Egito começou a querer se levantar novamente, e Joaquim falou assim: olha, né, o grandão não está por aqui mais, eu vou aproveitar um momento e vou jogar fora esse jugo, não vou mais pagar o imposto. Okay? Então, antes de continuar, então, só quero colocar essa situação que eu vou descrever hoje. Vai acontecer mais forte ainda nesse quarto rei. Então a gente vai voltar nesse assunto depois. Mas já é um assunto, se você tiver com o esboço, no número 8, Joaquim se rebela contra a Babilônia, E número 9 é quando que nós devemos resistir aos inimigos e quando devemos nos submeter a eles, que é uma pergunta muito séria. Então, eu estou descrevendo esse assunto, espero que dê para entender, e eu quero que vocês vejam, então, o dilema. A questão é a seguinte: Judá é povo de Deus, é a nação de Deus. Deus tirou, lá atrás, Deus tirou o povo do Egito porque Deus queria formar um reino para ele. E esse reino não deveria ser sujeito, não deveria estar debaixo do domínio de outros governos. Como é que Deus ia governar sobre o povo de Israel dentro do Egito? Eles não iam poder fazer o que Deus mandasse, eles iam ter que fazer o que Faraó mandasse. Isso eles habitando dentro da terra do Egito. Mas mesmo fora, saindo do Egito, habitando na terra deles, se um outro poder, se uma outra nação, uma outra potência governasse sobre Israel, sobre o povo de Israel, aconteceria a mesma coisa. Eles não iam poder ser verdadeiramente o reino de Deus. Esse é o tema da Bíblia. Deus quer reinar sobre toda a terra, mas ele começou lá no Jardim do Éden, ele começou com um pequeno jardim na terra. Dali se expandiria o reino de Deus para toda a terra. Depois da queda, depois do pecado, depois de Abraão e tudo mais, Deus escolheu um povo de Israel, não porque ele queria o resto do mundo, não me importo. Às vezes você lê o Velho Testamento, até tem essa impressão. Deus só se importa com Israel, o resto das nações, Deus não se importa. Não, não é verdade. Que Deus começou, como ele começou com o Jardim do Éden, e começou com Israel, em Êxodo 19, fala assim: vocês são meu tesouro, minha possessão peculiar, vocês são minha nação santa, para ser o quê? Uma nação de sacerdotes. O sacerdote é quem leva adoração e o conhecimento e os caminhos de Deus para os outros. Então, Israel seria um instrumento de Deus para alcançar todos os outros. Se você ler Deuteronômio com muita atenção, eu costumo falar aqui que é um dos meus livros favoritos na Bíblia, né? Moisés explicando ali em Deuteronômio por que que Deus se revelou a vocês, por que que Deus se deu ao trabalho de ter descer no Monte Sinai, revelar a lei. Porque ele queria que vocês fossem um exemplo, ele queria que vocês fossem uma espécie de demonstração do reino de Deus para todos os povos da terra, para que todos os povos pudessem ver quem é Deus, como que é o Deus verdadeiro e pudessem ser atraídos a ele, ok? Então Deus queria isso. Mas para que Israel fosse de fato essa nação que pudesse mostrar a grandeza de Deus, que pudesse mostrar quem Deus é para todas as outras nações, o povo de Deus teria que ser independente, teria que ser governado por Deus, não pelo Egito, não pela Síria, não pela Babilônia, não pela Pérsia, não pelos romanos no tempo de Jesus. Não seria possível realmente Deus fazer do seu povo essa nação para alcançar todas as nações sem ser independente, ok? Deu para entender isso? Até aí. Agora, eu estou colocando tudo isso para fazer uma grande pergunta aqui. Esse indivíduo aqui, Joaquim, ele está vivendo um tempo de escravidão, um tempo de ser dominado por outras nações. Primeiro pelo Egito e agora passa a ser pela Babilônia. E ele, né, vamos ler de novo, versículo 1, 24:1. Nabucodonosor invadiu a terra, Joaquim ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. Será que Joaquim não está fazendo uma coisa certa? Porque Deus não quer que o povo dele seja dominado pelos outros. Eu acabei de explicar isso. Deus tirou o povo do Egito justamente para que eles não fossem obrigados a servir outro rei. Lembra quando Moisés foi diante de Faraó? Falou assim: deixa meu povo ir. eles precisam ir no deserto, eles precisam sair daqui e me servir. E Faraó falou assim: não, vocês podem servir esse Deus aqui dentro. E ele falou: não, não posso. Até teve aquelas coisas, né, que Faraó falou assim: vai só os homens. Não, tem que ir todo mundo. Ah, vai o povo, mas não fica um... não leva os rebanhos, ou não leva as crianças. Faraó foi cedendo aos poucos, porque Deus foi pesando a mão, e Faraó falou assim: é, então, eu deixo, mas deixo nessa condição. E Moisés falou assim: não, tem que ir todo mundo, nós como nação, nós, família inteira, marido, homens, mulheres, crianças, rebanhos, nós temos que ir todo mundo para servir a Deus. Então, Deus estava colocando, que quando Moisés chegou diante de Faraó, falou assim, Moisés falou: deixa meu povo, assim diz o Senhor, Yahvé, né? Assim diz esse Deus. Eles conheciam outros deuses, né? Tinha outros deuses no Egito. E Faraó falou assim para Moisés: quem é Yahvé? Por que eu vou obedecer a Yahvé? O meu Deus é, tem assim, vários outros deuses, meus deuses são esses. Eu não escuto esse Yahvé. Quem que é Yahvé? Deus falou assim: eu vou mostrar quem eu sou, né? Eu vou, né? Espera, né? Espere um pouquinho que você vai ver quem eu sou. Então ele foi se revelando ao longo das pragas e tudo mais. Então, eu estou explicando isso para dizer, esse indivíduo, né, Joaquim, ele está fazendo uma coisa que a princípio nós podemos achar que foi certo, porque Deus não quer que a gente seja Deus, nós somos povo de Deus, né? Quando Ezequias, pouco tempo antes, a Síria veio, invadiu, ia tomar conta, Ezequias orou a Deus, Deus fez um grande livramento. Por quê? Para que o povo não fosse obrigado a servir a Síria, para que eles pudessem servir a Deus. Mas Joaquim não está fazendo isso para servir a Deus. Ele está fazendo isso simplesmente porque ninguém quer ser, está por baixo, né? Ninguém quer ser dominado pelos outros. Então vamos ver, vamos continuar um pouquinho mais para a gente entender o dilema. Versículo 2, vocês notaram? Então, veja bem, Nabucodonosor teve que resolver outros problemas, então Nabucodonosor não está mais ali, por isso que ele teve coragem de se rebelar. E aí, versículo 2 fala: o Senhor enviou. Como assim? O Senhor enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de seus servos, os profetas. Deus já vinha avisando. Claro que Deus não queria isso. Deus fez isso como uma última medida de disciplina, mas mesmo essa disciplina, fala-se para destruir, na verdade isso era para chamar atenção, para que o povo começasse a fazer: epa, nós queremos ficar sem estar debaixo de domínios, né, de outros domínios, nós queremos ser independentes, mas não para servir a Deus, porque nós não estamos servindo a Deus, percebem? Então, o que eles tinham que fazer primeiro? Pense comigo, o que eles tinham que fazer primeiro? Antes de pensar em jogar fora o jugo de Babilônia, eles tinham que pensar: nós somos realmente o reino de Deus? Nós somos realmente a possessão de Deus? Nós estamos querendo viver o reino de Deus? Ou nós simplesmente queremos ficar independentes para ter uma vida melhor, para podermos fazer o que a gente bem entender? Ok? Então precisa entender bem essa situação. E Deus permite... E isso não é só aqui, você vê o livro de Juízes inteirinho, lembra o livro de Juízes? Inteirinho, o livro de Juízes é, o povo não servia a Deus, estavam na terra prometida, estavam na terra de Israel, não serviam a Deus, Deus permitia que uma outra nação, uma hora era filisteus, outra hora era moabitas, outra hora amonitas, Deus permitia alguma outra nação que viesse e dominasse, e não era só assim, nós vamos governar vocês, era um domínio opressor, era um domínio que fazia o povo sofrer, né? Aí o povo sofria, o que eles faziam? Acordavam, né? Às vezes Deus mandava um profeta, às vezes Deus mandava alguma coisa assim, mas eles acordavam assim: gente, nós não estamos servindo ao nosso Deus, ao nosso rei. E aí eles voltavam, buscavam a Deus, aí Deus levantava um libertador, né? O libertador livrava, né? Derrotava os inimigos, né? Gideão, Jefté, assim por diante, né? Deus levantava alguém para libertar o povo, e aí por algum tempo eles viviam debaixo do governo de Deus, e depois voltava o ciclo de novo, que quando tudo ficava bem, eles começavam o nosso pior, agora presta atenção uma coisa que eu vou falar, nosso pior inimigo não é Babilônia, Egito, Moabitas, né, seja quem for, nosso pior inimigo não é o governo opressor. O que é o nosso pior inimigo? Nós mesmos, mas vamos dizer assim, a prosperidade, isso Deus fala vez após vez, em Deuteronômio, antes deles irem para a terra prometida, Deus falou através de Moisés, cuidado, quando vocês entrarem na terra, e eu der tudo de mão beijada para vocês, porque eles iam derrotar os inimigos de lá, iam já pegar casas, vocês vão pegar casas que vocês não construíram, vocês vão pegar vinhas que vocês não plantaram, vocês vão pegar um monte de coisa já pronta, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão se esquecer de mim. Esse é o nosso pior inimigo. A gente vive assim, Deus me livre, eu estou enfrentando enfermidade, eu estou enfrentando problemas de não ter emprego, eu estou enfrentando situações de conflito, eu estou vivendo uma situação de opressão. E aí eu falo assim, Deus, livra-me da opressão. E Deus que tem um coração de pai, tem um coração amoroso, eu falo assim, coitadinho, vou livrar você, né? E Deus nos livra daquilo, e depois a gente se esquece de quem nos livrou daquilo, e começamos a viver em função de nós mesmos. E esse é o nosso pior inimigo. Ah, porque Deus não gosta da gente ser feliz, Deus não gosta que a gente tenha prosperidade, Deus não quer, né, porque nós temos esses pensamentos opostos, né? Uns pregam assim, vem para Jesus porque Jesus quer que você seja próspero, feliz, que você tenha tudo que você quer, né? A gente canta assim, ó Deus, dá o sonho para mim que eu estou sonhando, né? A gente tem um monte de coisa assim, dá para mim o que eu quero. Mas Deus não quer dar para nós o que nós queremos? Sim, a Bíblia fala que Deus é um pai, Ele ama dar boas dádivas para nós. Porque nós temos esses pensamentos opostos, são, por um lado, Deus quer dar tudo para vocês, e o outro lado fala assim, não, isso aí é mentira, Deus quer que a gente sofra, Deus quer que a gente carregue a cruz, Deus quer que a gente viva uma vida de dificuldade, né? E quem que está certo? Na verdade, assim, quando a gente pega pelos extremos, os dois estão errados, né? Porque Deus ama dar a nós boas dádivas, porém, as boas dádivas, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente, né, eu não sei se você faz essa pergunta, né? É uma pergunta meio perigosa, né? Se você pode fazer essa pergunta do jeito errado, né? Mas assim, por que Deus colocou aquela árvore no jardim? Se ele não coloca aquela árvore no jardim, né, Eva não teria sido tentada a comer. Então, por que que Deus colocou? Eu não sei responder isso por completo, mas tem algo de muito mal para nós. A pergunta da serpente é, você acha que Deus não quer que você coma dessa árvore porque Deus quer o bem de vocês? Não, não foi isso que a serpente falou com a mulher? Deus não quer que você coma porque Deus sabe que se você comer, você vai ser inteligente, você vai saber tudo, e Deus não quer que você saiba. Né? Comparando com muitos governantes, tem muita gente que fala de igreja, as pessoas falam isso das igrejas, as pessoas falam isso de governantes, que os que estão lá em cima querem que o povo fique na ignorância. Ou vocês nunca ouviram falar disso? O povo, os governantes querem que o povo fique na ignorância, porque é mais fácil dominar. Satanás fez essa mentira contra Deus. Ele falou para a mulher, Deus é um carrasco. Deus sabe que isso aqui é uma coisa boa para vocês, mas Deus não quer que você tenha uma coisa boa, porque se você tiver essa coisa boa, você vai ameaçar o domínio dele, você vai ser como Deus, e você vai poder contestar, você vai poder saber as coisas por você mesmo, você não vai precisar depender de Deus. E na verdade Deus colocou ali, era necessário que tivesse essa escolha. Eu confesso, eu não tenho todas as respostas. O pensamento de Deus é muito além do seu pensamento, do meu pensamento. A gente não tem todas as profundezas, mas até onde a gente consegue entender é que era necessário que Adão e Eva e que nós hoje fizéssemos essa escolha. Eu escolho depender da sabedoria de Deus, que é mais alto do que a minha. Eu posso ter um monte de pensamentos, eu posso ter um monte de filosofias, eu posso ter um monte de entendimentos, mas isso vai me levar para a morte. E não é porque Deus quer que a gente fique na ignorância, porque no plano de Deus, eles iriam participar da árvore da vida e a vida ia conduzi-los ao conhecimento. Eles iam ter conhecimento por meio da vida e não vida por meio do conhecimento. Eles acharam que teriam uma vida melhor por causa do conhecimento. E Deus tinha um outro caminho diferente, e esse caminho não é Deus querendo nos privar de uma coisa boa para nós, é Deus querendo nos privar de um veneno, de uma coisa que nos destrói. Então, puxa, fui longe, hein? Agora tem que voltar para onde eu estava, né? Calma, gente. Deixa eu tomar água, deixa eu pensar um pouquinho. Ok, então Deus não quer que a gente tenha a prosperidade que nos faz mal. Deus pode nos dar, Deus quer nos dar coisas boas, mas Ele quer nos ensinar a usar as coisas para o bem do reino de Deus, e tem um princípio muito importante, que é o princípio da Trindade, é o princípio de Deus. Por isso que o conhecimento nos faz mal, a prosperidade nos faz mal, porque quando nós pegamos as coisas e usamos para o nosso próprio bem, o egoísmo, o egocentrismo, o viver para si mesmo nos destrói. A vida é em se doar aos outros. Quando a Trindade é assim, o Pai tem todas as coisas, Ele dá tudo para o Filho. O Filho recebe tudo do Pai, mas Ele não usa para si mesmo, Ele vem para fazer a vontade do Pai. Então tem toda a dinâmica da Trindade que nos ensina que eles têm todas as coisas, eles têm toda a felicidade, mas nunca é através de viver em função de si mesmo. E por isso que às vezes existem... Isso é um outro desvio que eu não posso entrar, mas existem teologias que nos ensinam, e até com muita base bíblica, mas parcial, que Deus é um ser egocêntrico. Mas para Deus isso não é errado, porque Ele é Deus. Tem uma frase mais ou menos assim, né? Deus é o único ser que pode buscar a sua própria glória, porque Ele é Deus. Gente, isso é uma verdade parcial, mas isso é muito perigoso. Por quê? Porque se Deus pode fazer isso, claro que Deus pode, Deus tem direitos, Deus está num outro nível, não é que assim, porque Deus faz isso, eu também posso, não é isso. Mas se Deus é um Deus centrado em si mesmo, ninguém vai falar que Deus é um ser egocêntrico, isso foi por minha conta, mas as teologias ensinam que Deus é um Deus centrado, é um ser centrado em si mesmo. Deus não é centrado em si mesmo, Deus é uma Trindade onde cada um está servindo ao outro. O princípio da vida, o princípio do amor ágape, o princípio do universo é: tudo funciona quando existe doação. Jesus se esvaziou, Filipenses 2, Ele largou tudo que Ele tinha o máximo, não tinha para onde Ele subir, Ele estava no pico, no mais alto posto que podia existir no universo. Ele se esvaziou para se tornar como um de nós, e não somente, né, eu gosto de pensar em Filipenses 2 como uma escada, né? Ele estava lá em cima, se tornou homem, mas não somente homem, um servo, mas não somente um servo, ele foi para a morte, mas não somente a morte, ele foi para a morte de um criminoso, de um escravo. Então você vai descendo a escada, então Jesus desceu, não tinha mais para onde ele descer, ele que não tinha mais para onde subir, ele desceu para onde não tinha mais aonde descer mais. Então esse é o princípio da divindade. Então se alguém fala que Deus é um ser centrado em si mesmo, recuse isso, porque isso não é verdade. Deus é um Deus que está sempre voltado para os outros, né? Meu pai gostava de falar assim, porque tem a palavra egocêntrico. Eu não sei se era só ele, pelo menos para mim ele estava inventando uma palavra nova, mas talvez outras pessoas usem também. Mas ele falou assim, Deus é outrocêntrico, né? Ele é centrado em se doar aos outros. Então, tudo isso é para dizer que a prosperidade nos faz mal, não porque Deus queira nos privar de alguma coisa, não porque Deus tem prazer na nossa tristeza, não porque Deus queira alguma coisa ruim para nós, mas Deus quer nos proteger, assim como uma criança que só quer comer bolacha e balinha. Não que tenha ninguém aqui que queira isso, né? Mas, né, tem gente adulta que é desse jeito também, né? Só quer comer porcaria, né? Então, que os pais sábios fazem? Que os pais sábios fazem? Não pode ficar comendo isso. Isso vai fazer mal. Mas é gostoso. Me faz bem. Não é isso que a gente fala para Deus? Isso me faz bem. Dá isso aqui para mim, isso faz bem. Alguém está entendendo aí, né? Isso me faz bem, né? E quantas coisas estão nessa classe? Quantas coisas estão nessa classe? Você ficar criança, né? Eu estou falando de criança, mas isso funciona para adultos, né? Ficar assistindo desenho o dia todo, ficar no celular, ficar, sabe assim, aquelas coisas que nos dão prazer, né? Então eu quero que vocês entendam que quando Deus fala assim, eu estou dando uma terra boa, Deus deu a terra boa para Israel, mas eles tinham que escolher, eles tinham que chegar ao ponto de poder decidir, isso vai me levar para longe de Deus, isso vai me fazer mal. E tem muita coisa que a criança, o pai pode explicar, a mãe pode explicar um monte. Você sabe, tem certas coisas que vai explicar sobre biologia, sobre açúcar, sobre essas coisas que fazem mal. Às vezes a criança não tem condições de entender. Então, é por isso que o conhecimento do bem e do mal não vem primeiro. Primeiro vem a vida, vem a dependência de alguém que é bom e sabe mais do que nós. Alguém que é totalmente bom, e nós lutamos até hoje, gente, nós como cristãos, nascido de novo, nós lutamos contra essa mentira de Satanás. A gente não entende que é uma mentira clara, mas está sempre por trás da nossa mente. Deus não quer o bem para você, Deus está me privando de alguma coisa boa, por que que Deus não respondeu minha oração, por que que Deus não fez isso, por que que Deus não fez aquilo? Nós não acreditamos de verdade que Deus é bom. Deus é totalmente bom, ele não pode fazer o mal para nós. Então tudo que acontece, gente, que Deus é este? Voltando aqui para o versículo 2, que Deus é este que manda contra o povo dele, tropas dos caldeus, dos sírios, dos moabitas, dos amonitas, para destruir, para trazer destruição, para trazer sofrimento? Por quê? Porque eles precisam ser acordados. Então é outra coisa, né? Assim como as crianças, nós como adultos, nós precisamos apanhar, nós precisamos de disciplina, nós precisamos de um não, nós precisamos às vezes de algo muito, muito duro na nossa vida para acordar. Tem uma ilustração assim, né, que ouvi muitos anos atrás, que quando um cachorrinho faz uma coisa errada para o dono, para treinar, ele pega um jornal e bate, né? Para mostrar, isso aqui não pode, né? E que tinha um cachorrinho que todas as vezes que o dono pegava no jornal para bater, virava de barriguinha para cima, com as patinhas assim, e o dono não tinha coragem de bater, né? E já fazia assim, tipo assim, tudo bem, né? Eu faço como quer, né? Então ele falou assim, é só a gente fazer isso para Deus, que se você é maleável, não sei se deu para entender a ideia, mas em vez de esperar, assim, se você é duro, né? A Bíblia fala assim, de dura cerviz, né? Se você é duro, se você é resistente, Deus tem que ir aumentando a dose para que a gente entenda. Então esse pregador, ele fala assim, faça que nem um cachorrinho, né? Vira de barriguinha para cima, fala assim, é para ir ali, é para fazer aquilo, não pode entrar aqui, não pode fazer xixi aqui, tudo bem, eu não vou fazer mais, né? Então, o que está acontecendo aqui? O povo está sendo duro e Deus está precisando aumentar a dose contra eles, né? Versículo 3, na verdade, estas coisas aconteceram a Joaquim, conforme o mandado do Senhor, que o tirou de diante de sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos, aí termina a vida de Joaquim, o relato aqui, versículo 6, ele descansou com seus pais, e Joaquim, ó, ninguém merece, né, ter um pai chamado Jeoaquim e o filho Joaquim, né, como é que a gente vai distinguir? Descansou Jeoaquim com seus pais e Joaquim reinou em seu lugar. Versículo 7, o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia havia tomado todo o seu território, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Ok, então, aqui não explica, mas eu vou juntar várias coisas assim, de pesquisas e de outros textos bíblicos para reconstruir a história, né? Essa é só uma parte que não fica muito claro aqui. Então, ele se rebelou contra o rei de Babilônia. E a nossa pergunta é, isso não é uma coisa certa? Se rebelar contra um governo injusto, contra uma imposição, contra uma... no caso aqui, não é um governo da própria nação, é um governo que vinha de fora. Mas se você... Eu quero fazer uma analogia aqui. O povo de Deus, no Velho Testamento, o povo de Israel, eles não eram como as outras nações. Eles seriam uma teocracia, governados por Deus. Então, era um povo de Deus no meio da terra que deveria obedecer às ordens de Deus, que deveria viver como Deus queria para que os outros povos fossem atraídos a Deus. Esse era o propósito de Deus. E se nós fizermos um paralelo hoje, a nação de Israel é a igreja. Então, nós somos esse povo de Deus, só que não com uma nação. O que muda do Velho Testamento para o Novo Testamento é, não existe outra nação. Eu estou falando isso, gente, para nós pode ser muito evidente isso, mas vários países, inclusive Inglaterra, Estados Unidos, né, eles, muita gente lá teve e talvez tenha ainda a ideia de que hoje eles são como Israel. Não existe, e quando não é uma coisa totalmente errada, quando eu faço uma crítica, não estou jogando tudo fora. Existe uma frase que fala, o Brasil é do Senhor Jesus. É errado falar que o Brasil é do Senhor Jesus? Depende do que você entende com isso. Se você pensa, se você está orando, se você está lutando e pensando que o Brasil vai se tornar um Israel. O que, que é o Brasil se tornar um Israel? Porque Israel era o povo de Deus na terra. E tinha seus reis, tinha seus governantes, mas eles eram governados por Deus. Então, Israel era uma nação como nenhuma outra nação. Israel vai voltar a ter um grande papel no último tempo. Estamos chegando lá e Deus está preparando, o tabuleiro está quase pronto, porque Israel está na nação deles, mas Israel hoje não é esse Israel aqui. Netanyahu não é o governante que está debaixo, ele pode até ser uma pessoa ética, não totalmente, né? Provavelmente, mas né? Ele pode ter várias coisas boas, mas ele não é Israel hoje, não é o Israel de antigamente. Será, quando Jesus voltar, Israel será a primeira entre todas as nações, Jesus vai fazer o reino dele lá, né? E antes disso vai ter um grande avivamento, e Deus tem um papel para os judeus messiânicos se cumprirem, né? Então tem tudo isso, mas eu quero falar sobre hoje. Hoje nem Israel é, nem o Brasil é, nem os Estados Unidos é, nenhum país é uma nação como essa. Então Deus não tem uma nação cujos governantes, e mesmo nessa época você tinha governantes bons e governantes ruins, mesmo nessa época, a igreja também. A igreja, que é o povo de Deus hoje, tem governantes bons e tem governantes ruins. E sem querer criticar ninguém, eu acho que pesa mais para o ruim, né? É uma verdade. Não estou criticando nenhuma pessoa, nenhuma igreja. Não é nosso papel criticar ninguém. Eu estou dizendo uma coisa geral da história e dos tempos de hoje. Nós não vimos muitos governantes que eram mais ou menos, né, temiam a Deus, mas não faziam tudo que Deus queria. Então nós temos muita gente nessa classe hoje. E tem gente que está mandando, que tem posições altas na igreja, que são como os governantes naquela época, não são pessoas que estão realmente debaixo das ordens de Deus. Então isso não cabe a nós, nunca é direção de Deus. Deus não deu ordem para, quando tinha um rei ruim, levantar e matar o rei. Houve casos na Bíblia que o povo matava o rei, e depois, quando vinha o próximo, ainda que fosse um rei que Deus não estava aprovando, as pessoas que mataram o rei eram julgadas por causa disso. Então a questão não é nos levantar contra esses governos, mas é entender que precisa ter uma restauração, tem uma coisa errada, ok? Mas só pensando nesse aspecto, o povo de Deus hoje não está numa nação. O povo de Deus hoje é essa igreja que está espalhada por todo mundo. Então tem a igreja no Brasil, tem a igreja nos outros países, tem a igreja por toda parte, ok? Para nós sermos de fato o reino de Deus, nós precisamos ser governados por Deus. Se outras nações, se outras potências estão governando sobre nós, isso nos limita. Porém, há momentos na história que Deus permite isso. Por quê? Porque nós não estamos sendo realmente o povo que Deus quer. Nós não estamos nos colocando debaixo do governo de Deus. Então, quando nós não nos colocamos debaixo do governo de Deus, Deus permite que outros governos opressores nos oprimam, para que a gente acorde e busque a Deus. E quando a gente fala assim: Deus, reina sobre nós, nós queremos nos submeter a Ti. E o governo de Deus não é uma coisa, a gente fala assim: Deus, reina sobre mim, mas deve ser duro ter que obedecer a Deus, Deus fala muita coisa difícil. Não, o reino de Deus é maravilhoso. O reino de Deus, Ele quer o bem para nós, Ele não quer o mal. E o reino de Deus vai nos livrar de muita coisa que a gente faz que nos destrói a nós mesmos, ok? Então, eu só quero que vocês vejam, eu vou pegar agora a situação foi a seguinte: Joaquim se rebelou, ok? Então, depois de 3 anos, 4 do Egito e 3 de Babilônia, ele falou assim: não vou pagar mais o imposto, estou fora, eu me rebelo. Nós somos, ele não falou isso, né? Mas podia falar, nós somos povo de Deus, a gente não precisa mais obedecer Babilônia, Egito, Deus nos livrou no passado, eu quero ficar livre. E muita gente, muitas vezes a igreja se compara a outras épocas de avivamento e acha que a igreja hoje pode exigir de Deus as mesmas coisas que aconteceram em outras épocas. Joaquim não podia exigir nada, porque ele não estava servindo a Deus. Ele estava pagando tributo para esses reis, mas estava arrancando das pessoas. Você pode ler lá em Jeremias 22, descreve quem era Joaquim. Ele estava vivendo injustiça. Então, ele se rebelou contra a Babilônia. Qual foi o efeito? O primeiro está aqui, versículo 2, a gente já leu. Deus permitiu, Nabucodonosor não estava podendo dar atenção, então Deus mandou esses outros povos meio avulsos contra ele e foram atacando. Era hora de Joaquim fazer o quê? Se arrepender. Espera aí, eu não devia ter feito isso, né? Isso vai ficar mais claro com Zedequias, tá? Mas já é um princípio que quero mostrar para vocês. Mas o que aconteceu no fim? Quando Nabucodonosor, nesses 4 anos que ele ficou rebelado, no princípio Deus permitiu esses povos que fossem atacando, meio que dando umas fisgadas, né? uns ataques menores. Mas depois Nabucodonosor resolveu os problemas dele lá e falou, agora vou pôr o meu império em ordem. E quando ele veio, essa parte não é descrita aqui na Bíblia. Nós temos duas profecias. Vamos lá, só para vocês verem o que Deus falou a respeito desse rei. Jeremias 22. Jeremias 22. Olha, esse capítulo, ele fala de 3 desses reis. Ele fala desse primeiro, no versículo, nós já lemos isso aqui antes, mas nesse primeiro que fala o versículo 11, esse Salum que fala no versículo 11, era o primeiro nome. Esses reis quase todos, acho que todos eles mudaram de nome. Então, Jeoacás antes era Salum, e o rei do Egito tirou, mas ele tinha mudado o nome para Jeoacás, né? Então fala no versículo 11, 12 e 13, 11 e 12, ele fala que esse rei que foi levado embora para o Egito, Jeremias está falando assim, ele não vai voltar mais, ele não vai voltar. A partir do versículo 13, ele está falando desse segundo aqui, então vamos ler aqui. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça. O que é edificar sua casa com injustiça? Usando dinheiro injusto, um dinheiro que não é seu, dinheiro de corrupção, dinheiro de roubar, de explorar, né? Edifica sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga. Hoje é difícil você usar o serviço de alguém sem pagar, mas é muito comum você pagar menos do que a pessoa merece. Pensa nisso. Então, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele diz, edificarei para mim uma casa espaçosa, largos aposentos, de modo que lhe abre janelas, forra de cedro, pinta de vermelho, reinarás tu, só porque procuras exceder no uso de cedro. Cedro para eles, como não tinha essas árvores em Israel, cedro era um objeto de luxo. Né? Davi fez isso, Salomão, eles importaram cedro lá do Líbano. Assim, a casa chique, a casa de rico era com cedro, a casa de pobre até hoje, né, quando você vai em Israel é tudo pedra, umas pedras tipo tijolo branco, são até bonitos, né? Mas lá o que tem muito, e você anda assim e olha para a paisagem, os campos cheios de pedra, eles constroem, e tem um monte de pedra lá, que acho, talvez não seja o tipo de pedra que eles usam, mas que pedra tem em abundância. Então, desde aquela época eles tinham muita pedra, mas não tinha madeira, mas o rico fazia, né? Então, forra de cedro, reinarás tu só porque procuras exceder no uso de cedro? Acaso teu pai, quem que era o teu pai? O pai de Joaquim era Josias, um homem de Deus, né? Acaso teu pai não comeu e bebeu, ele teve suficiente para si e não exercitou juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem, julgou a causa do aflito, do necessitado, por isso lhe sucedeu bem. Não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos, o teu coração não atentam senão para a tua ganância, para derramar o sangue inocente, para levar a extorsão e a violência a efeito. Portanto, versículo 18, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão por ele, dizendo, ai irmão meu, ou ai minha irmã, não lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ou ai o seu esplendor, em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando e lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Ok. Versículo 21, falei contigo no tempo da tua prosperidade. Olha aqui que eu estou falando. Se você vira de barriguinha e fala assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, Deus não precisaria usar esses recursos. Deus está falando assim, falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas disseste, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, nunca deste ouvidos à minha voz. Então, aí vai assim, né? O que ele está dizendo, e tem um outro texto em Jeremias 36, eu acho, que fala também que esse rei não teria uma morte boa, né? E não teria uma sepultura. Então, essa descrição a gente não tem, mas a gente sabe por outras fontes que no final desse período aqui, Nabucodonosor chegou, invadiu Jerusalém, e ou antes da batalha, ou durante a batalha, em algum momento ali, esse rei foi morto. Nós não temos a descrição, mas temos a profecia e sabemos que ele se deu muito mal por ter se rebelado contra Babilônia quando ele tinha que ter feito uma outra coisa antes. Então nós vamos só terminar para explicar, eu vou buscar um texto que na verdade faz parte desse outro reinado, mas eu vou ler porque é bem claro, né? Jeremias 27, no primeiro versículo, no princípio do reinado de Zedequias. Ok, isso aqui é pouquinho depois, vai pular um aqui, mas é só 3 meses, lembra? Então é bem próximo do mesmo período. Então o que está acontecendo? Joaquim se rebelou, se deu mal, morreu. Depois entrou esse outro aqui, o filho dele, Joaquim. Nessa época que Nabucodonosor estava invadindo, então esse morreu, esse assumiu só durante, na verdade foram 100 dias, 3 meses e 10 dias. 100 dias ele reinou, mas Nabucodonosor também levou ele embora. E é só para a gente associar, essa época que Joaquim, o pai é Joaquim, o filho é Joaquim. Nessa época que Nabucodonosor invadiu para colocar o jugo dele de novo, e levou, né, esse morreu, o pai morreu, o filho só ficou 3 meses, Nabucodonosor levou Joaquim embora. Essa foi a época que Ezequiel, o profeta Ezequiel, foi para o cativeiro, então é a segunda leva. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é só para vocês terem essa sequência. Daniel foi nesse período aqui, no início desses 3 anos. Ezequiel foi no final desse período de 3 meses aqui, ok? Então, são 2 profetas muito importantes, né? E eles foram, um foi na primeira leva, outro foi na segunda. Aí no princípio, então, Joaquim morreu. Joaquim foi levado cativo, como a segunda leva de gente para Babilônia. Aí assumiu Zedequias. No início de Zedequias, olha como Deus é bom. Deus mandou Jeremias para falar com Zedequias, falou assim, Zedequias, agora eu espero que você aprenda. Eu espero que você aprenda o que, que você deve fazer e o que, que você não deve fazer. Então escute aqui. Então, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me diz o Senhor, faze brochas e canzis e põe-nas no teu pescoço. Alguém tem uma outra tradução para canzil?
Correias e
canzis. Canzis. Esse canzil, aqui na, pelo menos na roça, aqui chama de canga, aquilo que vai no pescoço dos bois, tá? Então, assim, é um jugo, É um jugo. Canzil é o que se coloca em cima do pescoço do animal e ele não tem como escapar e ele tem que trabalhar um trabalho escravo, né? Assim, é subserviência, é ser escravo. Então, Jeremias, olha que as coisas que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer uma canga dessas aí, um canzil assim, e colocar no pescoço dele. Põe-nos ao teu pescoço. E aí manda uma mensagem ao rei, falando, eu só quero ir rápido aqui no ponto mais importante. Versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim direis a vossos senhores. Ele está falando não só com Israel, está falando com os reis dos países vizinhos também. Agora versículo 5, versículo 5 é o central aqui. Deus está falando, eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e a dor, ele dá o domínio, o governo, o controle, a dor, a quem, a minha Bíblia aqui fala assim, a quem me apraz. Se você vê pelo contexto, não sei o que a sua Bíblia fala, Deus não está falando, isso aqui é muito importante, Deus dá o governo a quem me apraz. O que quer dizer isso? Significa a quem eu quero dar. Não é a quem é justo. Não é a quem é justo. Porque o exemplo aqui não vai ser para quem é justo. Presta atenção. Olha aqui. Fica errado. Eu dei uma examinada nisso porque isso não confere com a história e não confere com o que ele está falando aqui. Olha o que ele vai falar. Versículo 6. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de quem? Nabucodonosor, que é um cara que não é justo. Ele é um cara arrogante, cruel, que não reconhece Deus, é a pior pessoa. Deus vai dar para ele por quê? Deus tem um propósito. Gente, é terrível isso, é triste, mas isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender que Deus faz as coisas. Agora, Deus pode dar para uma pessoa justa? Claro que pode. Muitas vezes, dependendo da situação, ele vai dar para uma pessoa justa. Mas o que ele está falando, esse exemplo aqui, não é justiça. Ele está dizendo, eu sou o dono. Nós vimos isso na última aula sobre Daniel. Aliás, Daniel interpretando o sonho desse indivíduo aqui, desse Nabucodonosor. O sonho da aula, que nós vimos na aula passada, foi o sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel interpretou e falou, o Senhor é rei, porque Deus deu para o Senhor. E depois você continua lendo o livro de Daniel, você vai ver que Deus vai pesar a mão sobre o próprio Nabucodonosor para ele entender que Deus é soberano, assim como Deus pesou sobre Faraó. Mas a questão é, Deus tem uma estratégia, Deus tem um plano. Você entende para onde Deus está indo? Muito pouco, a gente tem alguns indícios na Bíblia. A gente não sabe direito o que vai acontecer. A gente não sabe por que Putin está na Rússia, a gente não sabe por que aquele da Coreia do Norte está lá, a gente não sabe essas coisas, mas a gente sabe que Deus está no controle. E nós precisamos reconhecer isso antes de tudo. E se nós, já falando a resposta, se nós entramos nesse jogo que Joaquim fez, e depois nós vamos estudar que Zedequias fez também, se nós nos rebelamos contra um rei injusto, mas que Deus colocou, vai ficar ruim para nós. Por quê? Porque Deus está querendo falar alguma coisa com a gente. E a gente está indo lá para tentar nos livrar do nosso sofrimento, em vez da gente entender o que Deus está querendo falar. Okay? Então vamos só completar isso aqui, estou terminando. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Olha, gente, meu servo. Mas isso é muito claro, Deus fazia isso. Ele é meu servo porque eu estou permitindo, mas não é meu servo porque eu gosto dele, não é meu servo porque ele é fiel, não é meu servo, nada disso. Ele é meu servo porque eu sou soberano, Deus é soberano, e ele faz porque ele tem um propósito. E o propósito dele é sempre bom, apesar de tudo que faz mal para a gente, isso é bom porque vai nos livrar de algo muito sério que está nos afligindo. Então, ele é meu servo, até os animais do campo lhe darei para que o sirvam, todas as nações servirão a ele, a seu filho, ao filho de seu filho. Ele até fala quantas gerações que Nabucodonosor vai ficar no poder. Até que também venha o tempo da sua própria terra, porque Deus fala assim, né, eu permito a injustiça para trazer disciplina, mas depois Deus não deixa nada passar, nenhuma injustiça. Se Joaquim está fazendo casas e palácios a custo do povo, ele vai ser julgado. Se Nabucodonosor está fazendo coisas erradas, mesmo que seja com permissão de Deus, Deus vai julgar, vai chegar o dia dele, vai chegar o dia dele. Então, onde que eu estou? Também vem o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele, quer dizer, ele vai ser subjugado. Versículo 8, porém, se alguma nação e reino não servirem, o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, punirei com a espada, com a fome, com a peste a essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores que vos dizem, não servireis ao rei de Babilônia. Bom, eu não vou continuar mais, porque isso aqui faz parte, nós vamos examinar mais depois, só para vocês lembrarem, um outro profeta, ó, Jeremias está falando isso, andando pela cidade de Jerusalém com esse canzil no pescoço. Isso é traição, isso é traição. Jeremias está falando com o povo que eles têm que servir Babilônia, e eles estão lá, todo mundo, né? Vamos, gente, vamos resistir, vamos jogar fora esse jugo, vamos. E Jeremias vem falando uma coisa de traição. Aí chegou outro profeta, no outro capítulo, no 28, né? E ele chega, e era um canzil de madeira, né? E ele chegou e quebrou, e profetizou assim, diz o Senhor, daqui 2 anos, não sei o que e tal. Ele teve um fim triste, né, o profeta, porque ele falou coisas que Deus não mandou falar. Gente, só Deus que sabe como que isso deve ser aplicado. Estou colocando isso, está na sequência, aconteceu isso de novo, né? Hoje a gente está falando sobre isso, mas nós precisamos entender qual é o princípio de Deus e o que Deus quer de nós. Então, existem momentos, eu tenho falado isso muitas vezes, na última aula em Daniel 2, fala que Deus é aquele que muda os tempos e as estações. Então, nós estamos numa estação, nós ainda não sabemos, eu não sei qual que é a estação que nós estamos, ainda não sei, mas nós precisamos discernir qual é a estação e qual a reação que nós como povo de Deus precisamos ter. Nós fazemos parte de um outro reino. Nenhum rei de Babilônia, nenhum rei da Pérsia, Ciro, que mandou trazer o povo de volta, nenhum rei, seja quem for, Nabucodonosor Deus enviou para trazer disciplina, Ciro Deus mandou para trazer o povo de volta de Babilônia, mas nenhum dos dois eram reis que serviam a Deus. Então, nossa lealdade, o nosso entusiasmo, o nosso desejo é que Deus estabeleça o seu reino, porque Deus usa esses governos, e a gente tem que pensar, qualquer governo, não existe, né? É um país cristão, Estados Unidos, Brasil, né? Outros países, nós somos um país cristão, então o governante, não, gente, não é, isso não é os governos são, é Deus que coloca, mas nenhum governo representa o governo de Deus. Por isso que nós precisamos nos atentar para que o nosso coração seja: Deus, eu quero servir a Ti, eu quero que o reino de Deus funcione entre nós, que quanto mais o reino de Deus funcionar entre nós, mais Deus vai poder colocar, né? Nós vamos estar com o cachorrinho dizendo: Deus, tudo bem, só que é assim, a gente está pronto para servir. Senhor Deus, nesta manhã, Senhor, nós oramos, oramos por Tua igreja, Senhor. Estamos aqui no Brasil, nós oramos por Tua igreja no Brasil, oramos pela nação do Brasil. Oramos, ó Deus, para que realmente o Senhor manifeste não só a Tua escolha, mas que o Senhor manifeste para nós como Tua igreja, ó Deus, o Teu coração, o que que o Senhor está falando, o que que o Senhor está falando conosco. É uma palavra de bênção, é uma palavra de disciplina, é uma palavra de arrependimento, o que que o Senhor está falando conosco, para que nós possamos, ó Deus, realmente ser um povo que olha para Ti, que olha para a pedra que foi cortada sem mãos humanas, que nós possamos olhar e ver aquilo que o Senhor está querendo fazer e cooperar contigo, Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos a resistir aquilo que o Senhor quer fazer. Ó Deus, como se nós quiséssemos tirar a Tua mão de nos disciplinar, porque nós não queremos ser disciplinados. Nós queremos ser disciplinados, mas como profeta, nós também oramos: Senhor, vá com calma, nós somos fracos, não pese a Tua mão, porque nós não podemos não suportar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a realmente voltar o nosso coração para Ti, para que o Senhor possa fazer a Tua vontade entre nós. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.